I used to love my morning coffee until it stopped loving me back. The bloating, the discomfort, it just wasn't worth it anymore. Then I found Everyday Dose, coffee with benefits. It's real coffee blended with mushrooms, collagen, and nootropics. Now I get my morning ritual without the crash or the discomfort. The Black Friday sale is on. Get 61% off your first coffee plus starter kit, a free A2 probiotic creamer, and over $100 in free gifts. Plus, you could win $100 cash or even get your entire order refunded. Head to everydaydose.com/podcast or use code podcast at checkout.
Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é o que fazer para combater o crime organizado. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, essa é a parte 2 do vídeo, as esquerdas e a segurança pública, né? A parte 1 foi basicamente um diagnóstico geral do que foi feito enquanto esse vago campo progressista nos últimos 30 anos, mostrando que o que faliu não foi um discurso, um programa da esquerda brasileira focado na prevenção e no investimento social para combater a violência nas suas raízes. O que faliu foi essa ideia que nunca foi posta em prática, né? Então é um discurso mentiroso que foi ultrapassado pela própria realidade, beleza? Maxwell, coloca o vídeo aí no canal, o vídeo é longo, é uma hora e tal, mas é fundamental. Aqui a gente vai entrar na parte do que fazer. Para entrar na parte do que fazer, a gente precisa começar necessariamente confrontando a nova ofensiva da extrema-direita contra a soberania nacional brasileira, atuando abertamente enquanto um agente do imperialismo. O debate sobre enquadrar o PCC e as facções criminosas não é para combater crime organizado no Brasil, é para promover o interesse estratégico do imperialismo estadunidense no controle da sociedade a nação brasileira. É uma ação de um campo político entreguista atuando enquanto agente do imperialismo em solo nacional. A gente vai demonstrar isso aqui em detalhes. Vamos lembrar o seguinte: antes do tarifaço, já no começo desse ano, o governo Trump vinha com essa conversa de colocar as facções criminosas no Brasil como organizações terroristas dentro de uma estratégia global e latino-americana de ofensiva do imperialismo estadunidense. Então, a pressão contra Cuba, a pressão contra a Venezuela, a pressão contra a Colômbia, contra o México, é com a desculpa que existem organizações narcoterroristas, ou seja, organizações que traficam drogas, que também promovem o terrorismo, e que os governos desses países não fazem nada para combater essas organizações, ou até são cúmplices. No caso do governo da Venezuela, do Nicolás Maduro, a mentira dos Estados Unidos é que Maduro é um narcoterrorista e, a partir disso, justificar ataques, cerco militar, justificar sanções econômicas, justificar assassinatos. Os Estados Unidos já mataram mais de 30 pessoas no Mar do Caribe com a desculpa que seriam supostos traficantes de drogas, sem apresentar prova absolutamente nenhuma, e está cometendo execuções extrajudiciais fora do seu território, de maneira livre e aberta. Então, isso já estava colocado no Brasil. Um mês antes do tarifaço, eu lancei o vídeo "O Brasil está sob ataque dos Estados Unidos". Não é o vídeo que foi lançado quando saiu o tarifaço, é o vídeo lançado um mês antes, Maxwell. Eu falei que o governo Trump estava preparando uma ofensiva contra o Brasil, e aí, um mês depois, saiu o tarifaço. Veja, o tarifaço, ele deu errado. Deu errado em que sentido? Presta atenção. Não é que ele não seja um instrumento de pressão para garantir o interesse estratégico dos Estados Unidos. O governo Lula, nesse momento, está, por exemplo, adotando uma política para as terras raras, que é uma política entreguista, que vai entregar as terras raras brasileiras, a segunda maior reserva mundial, para os Estados Unidos. A gente já lançou um vídeo aqui no canal, Lula, Trump e as terras raras, né? Mas, do ponto de vista político-eleitoral, de enfraquecer o governo Lula, a tática dos Estados Unidos deu errado. Isso foi um presente para o governo Lula. O governo Lula conseguiu recuperar sua popularidade, conseguiu recuperar a legitimidade social, conseguiu, inclusive, criar uma situação em que a oposição bolsonarista ficou praticamente sem discurso. Então, foi uma derrota político-eleitoral, mais político-eleitoral do que qualquer outra coisa, do governo dos Estados Unidos, ainda que seja um eficaz instrumento de pressão para garantir o interesse estratégico dos Estados Unidos, com destaque para as terras raras e para uma política de atração de data centers do Brasil, que é uma política tipicamente de um capitalismo dependente, né? Em que o Brasil vai arcar com os custos de ter data center, um custo de energia elétrica, de água, custos ambientais e por aí vai, não vai ter nenhum benefício na perspectiva de desenvolvimento tecnológico autônomo e os dados brasileiros vão continuar controlados pelas big techs dos Estados Unidos. Mas aí é isso, o tarifaço deu errado, né? Para e objetivamente. E aí, sim, seja a segunda ofensiva, que é pressionar o governo Lula na perspectiva da segurança pública, colocando o Comando Vermelho e o PCC como terroristas, para o governo ficar contra e criar o argumento que o governo Lula está protegendo o Comando Vermelho e o PCC, e aí conseguir aprovar isso no Congresso, e a partir de se aprovar isso no Congresso, dá a legitimidade jurídica, política e institucional para os Estados Unidos colocar o Brasil, por exemplo, na lista de países patrocinadores do terrorismo, dizer que o governo brasileiro é cúmplice de organizações narcoterroristas, fazer toda uma campanha global falando que o Brasil está tomado por organizações narcoterroristas. Não é como se os Estados Unidos precisassem de uma aprovação no parlamento brasileiro disso para difundir essa mentira. Por exemplo, Cuba está na lista de organizações patrocinadoras do terrorismo. Não tem base absolutamente nenhuma, mas é isso. Eles sustentam a mentira e acabou-se, né? Também não vamos ter ilusão que os Estados Unidos precisa da aprovação dessa lei no Congresso brasileiro para eles agirem. O que se está colocando aqui é, de novo, uma pauta fundamentalmente político-eleitoral. Está querendo se emplacar uma narrativa eleitoral para fortalecer a oposição bolsonarista de extrema-direita ao governo Lula, pensando, inclusive, na eleição de 2026. Beleza? E aí, vamos lá. Gente, o Comando Vermelho e o PCC são organizações terroristas? Não! Isso não significa passar pano, isso não significa alisar, significa só ser preciso com o termo. Há um largo debate sobre o que é terrorismo. Quem me parece que apresentou isso de maneira mais precisa foi o Domênico Lossurdo no livro Linguagem do Império, Léxicos da Ideologia Dominante, publicado pela Boitempo, né? Há uma polissemia, há uma ambiguidade muito grande na definição do que é terrorismo. Usando uma definição precária, a gente pode dizer que um grupo terrorista é uma organização política não estatal que usa meios violentos para atingir um fim político, normalmente a conquista do poder político. Normalmente a conquista do poder político. Então, por exemplo, uma organização que pratica atos de terror, de promoção de medo para derrubar um poder político instituído e colocar um novo ou provocar uma mudança política como uma independência nacional, separatismo de uma região, a queda de um governo, a mudança de um regime, por aí vai. Então, vamos entender terrorismo basicamente como isso. E aí, veja, as facções criminosas no Brasil, elas não têm o objetivo de derrubar o regime político. Elas não têm o objetivo de conquistar o poder. Elas não têm o objetivo de acabar com o regime republicano e estabelecer outro. Elas têm o objetivo financeiro. Uma organização política, ela tem o fluxo de caixa como um meio para atingir seus fins políticos. Então vamos imaginar uma guerrilha na América do Sul ou na América Central. Ela precisa se preocupar com fazer dinheiro, né? Só que fazer dinheiro é um meio para manter sua atividade política, né? É um meio para garantir seu armamento, seu apoio logístico, seus uniformes, sua cadeia de suprimentos e por aí vai. As facções criminosas no Brasil, o dinheiro é o fim, o dinheiro é o objetivo, o lucro é o objetivo. Por isso que eu venho debatendo aqui no canal que as facções criminosas no Brasil são empresas capitalistas. Com particularidade, porque a gente está falando de empresas capitalistas que atuam no mercado legal e ilegal e tem um elemento da regulação armada da disputa por mercados como fundamento, né, da sua existência. Mas são empresas capitalistas. Então as facções, elas não têm objetivo político final. Elas têm um lucro como objetivo. E a entrada na política institucional, o suborno, a violência, a disputa por territórios, tudo isso está condicionado a majorar, aumentar sua margem de lucro. Então elas não são organizações terroristas, elas são empresas capitalistas que funcionam no mercado legal e ilegal, mas têm uma estrutura essencialmente ilegal tendo o elemento da regulação armada seu ponto fundamental. Beleza? Beleza. Não existe na arquitetura jurídica brasileira o conceito de narcoterrorismo, viu, gente? Isso não existe. E aí, veja, o governo, Cláudio Castro, o secretário de segurança, que é um imbecil e tal, estavam falando narcoterrorista, essa figura não existe. Não existe por um motivo bem simples. Ela, de fato, não existe no Brasil. No Brasil, não existe narcoterrorismo. Não significa dizer que facções criminosas, que bicheiros, que grupos não tenham ação na política institucional. Não matem candidatos, não pressionem governos, não elejam deputados, não elejam vereadores. A questão é que tudo isso, voltando, é um meio para alavancar sua acumulação capitalista, seu lucro. Não é, o objetivo não é a conquista do poder, o objetivo é alavancar o lucro. Para garantir seu lucro, se faz também atuação na esfera política. Mas esse não é o elemento central. Perfeito? E aí vamos lá. Se coloca essas organizações como narcoterroristas, o que é que muda do ponto de vista da segurança pública brasileira? Absolutamente nada. A Polícia Federal, que tem só 12 mil trabalhadores e trabalhadoras, vai continuar com números ridículos de só 12 mil. A arquitetura da segurança pública vai continuar o mesmo. O policiamento de fronteiras vai continuar o mesmo. Os mecanismos de combate à lavagem de dinheiro, à circulação ilegal de armas vai continuar o mesmo. Vai continuar tudo igual. Do ponto de vista da arquitetura do Estado brasileiro, não muda nada. Não muda nada. Então, eu quero fazer até uma pergunta para você. O que é que muda do ponto de vista da política de segurança pública no Brasil colocar as facções criminosas como narcoterroristas? Vamos lá. O que é que muda? Ah, não. Muda que aí o Estado vai assumir que está numa guerra. Não. Inclusive, nem isso. Sabe? Nem isso. A não ser, e aí presta atenção, a não ser que se justifique a ideia que decretando essas organizações criminosas como narcoterroristas, a partir daí é o quê? Tá lícito botar o exército, mas aí vocês vão mudar tudo no Brasil, né? Porque o uso das Forças Armadas, inclusive, já existe em operações de segurança pública e é uma tragédia. Tá errado. Há mais de 30 anos. Vamos lembrar, inclusive, que quando teve o governo Temer, teve uma intervenção militar no Rio de Janeiro, conduzida pelo general Braga Neto. Depois foi visto Bolsonaro e foi preso na tentativa do golpe de Estado de 8 de janeiro. Vamos lembrar também que foi durante a intervenção militar no Rio de Janeiro que o músico, né, Evaldo, foi assassinado com e teve sua família, um carro metralhado, né, com dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de tiros. Vamos lembrar que durante a intervenção militar comandada pelo Braga Neto, foi quando a Marielle foi assassinada, se não me falha a memória. E vamos lembrar também que a época era um comentário onipresente a ideia de que as Forças Armadas não estavam atuando em áreas de milícia, né? Estavam basicamente atuando em áreas das facções, inclusive trabalhando para expandir as áreas de milícia. Opa, opa. Inclusive, ô gente, uma pergunta assim. A Grazielle veio aqui no Farol Brasil, deu uma entrevista fantástica pro Mauro Lopes, a gente subiu no canal principal, bota aí na tela, Maxwell. E a Grazielle, a companheira, ela fez uma pergunta fundamental. Vocês já pararam pra pensar como a gente não vê operação em área de milícia? Assim, Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, por exemplo, é uma área de milícia consolidada, estável. Todo mundo sabe que é área de milícia. Quantas vezes você viu uma operação policial em Rio das Pedras? Vamos se perguntar isso? Perguntar? E aí, por que não tem em área de milícia operação policial com frequência? Então, não se trata de segurança pública. Se trata de legitimar a ação dos Estados Unidos contra a soberania nacional brasileira. O que é que isso significa? Isso significa que não tem o que fazer? Gente, tem muita coisa para fazer. É aqui, vamos sair da caricatura e vamos pro debate real. No curto, médio e longo prazo, tem várias providências a ser tomada. Providência necessária de médio e longo prazo, que é indispensável pra gente realmente debater segurança pública. Se a facção criminosa é, por essência, uma empresa capitalista, a empresa capitalista ela precisa ser asfixiada financeiramente. Ela precisa não ter meios para manter seu fluxo de caixa, inclusive para financiar a sua estrutura criminosa ilegal e aquisição de armas, disputa de territórios, seu poder bélico e por aí vai. Então, há um problema aqui central que pega duas pernas centrais que, infelizmente, na conjuntura brasileira não vão ser enfrentadas, que é o problema da lavagem de dinheiro e o problema dos mercados dominados pelo crime. O problema da lavagem de dinheiro não vai ser enfrentada porque no Brasil avança violentamente a lavagem de dinheiro e não se tem nenhuma mudança institucional para estabelecer o maior controle público sobre o mercado bancário, sobre o mercado de capitais, sobre a própria circulação de capitais. O pressuposto, inclusive, é que é o libero geral da lógica neoliberal, o que abre muito espaço para lavagem de dinheiro. Teve gente no Twitter que veio com esse, um conversadozinho que é assim, ah, como é que a China trata o crime organizado, o Vietnã trata o crime organizado. Veja, meu amigo, é começo de conversa. É começo de conversa. A China tem um setor bancário e o mercado de capitais mais regulado do mundo. Do mundo. E a China, nos últimos 5 anos, fez uma campanha intensa de repressão, de prisão, inclusive de execução de alguns empresários, membros do partido, contra o que se chama de finanças das sombras, né? Que eram meio que instituições bancárias na fronteira do legal e do ilegal que queriam escapar da regulamentação do Estado. Na China não prospera organizações criminosas de larga escala porque não dá para lavar dinheiro com tranquilidade. Tá ligado? E é isso. Não dá pra lavar dinheiro com tranquilidade. E aí, gente, no mundo capitalista, as coisas funcionam com dinheiro. É com dinheiro que você compra droga, é com dinheiro que você suborna policial, é com dinheiro que você compra granada, é com dinheiro que você compra colete, é com dinheiro que você recruta gente. Se não tem dinheiro, não vai ter capacidade operacional, capacidade de, inclusive, tomar territórios, arrendar territórios, não vai ter capacidade de planejar ações criminosas. Então tem uma questão aqui, que é uma questão de lavagem de dinheiro. No Brasil, se olha passivo a lavagem de dinheiro avançando, dentre outras coisas, porque o setor bancário e financeiro legal precisa dessa lavagem de dinheiro. Porque aí, gente, vamos aqui ser honesto, ser sincero. Muita gente ganha bilhões com isso. Pra vocês terem uma ideia do que a gente tá falando. Sabe quanto movimenta por ano as organizações criminosas no Brasil? E aí os números são bem aproximativos, né? Uma pesquisa de 2002 estimou que o faturamento anual tá na ordem do, presta atenção aqui, 146 bilhões de reais. Bilhões de reais, com B de bola. Vocês terem uma ideia do que significa? Isso é mais que 2 vezes o orçamento de Pernambuco para 2026, sabe? Pernambuco, que é um estado relativamente grande, 10 milhões de habitantes e por aí vai. Então, não ache que bilhões e bilhões e bilhões circulam por fora do mercado bancário, do mercado financeiro legal. Então, há um processo de que não se vai à raiz do financiamento, como se foi na China, como vai no Vietnã, por exemplo, para quem quer falar de país socialista, porque tem pseudo-marxista que trouxe esse exemplo, né? E aí, gente, se a gente tivesse a regulação do sistema bancário da China, né? A gente tivesse um nível de controle e centralização do sistema bancário chinês, a gente estaria muito melhor. E aí é positivo que o governo Lula fale em asfixiar o financiamento do crime organizado, que fale em inteligência, que fale em combater a lavagem de dinheiro, é positivo. Agora deixa eu dar um recado para vocês. A Operação Carbono Oculto, ela só aconteceu porque ela foi, com perdão do linguajar popular, fita dada. Porque a ideia era dar um golpe nas fintechs. Era do interesse dos bancos tradicionais dar um golpe nas fintechs. A Operação Carbono Oculto pegou principalmente fintechs. Há hoje uma disputa no âmbito do capital bancário entre os bancos tradicionais, Itaú, Bradesco, Santander e por aí vai, com as fintechs liderados, inclusive, por grandes bancos como Nubank, né? Que agora o Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, trabalha no Nubank. Então, a Carbono Oculto, ela foi um ponto fora da curva, porque, inclusive, é o interesse da Febraban. Não tenha dúvida que essa operação só andou porque tem e tem muito interesse da Febraban. Mas qualquer iniciativa que parta para um debate macro sobre regulação do mercado bancário e do crédito no Brasil, provocando o endurecimento das regras, aumento da fiscalização, capacidade de interventiva do Estado para combater a lavagem de dinheiro, vai ser barrada, por um lado, sabe? Segunda questão, as facções criminosas, elas não dependem mais tanto de drogas como já dependeram no passado. Então, a gente é antiproibicionista, a gente defende a descriminalização de todas as drogas. Dito isso, se hoje descriminalizasse a maconha, o impacto financeiro, por exemplo, seria bem pequeno, né? O PCC em São Paulo tem a sua segunda maior fonte de lucro, o comércio de combustível, gente. E as milícias no Rio de Janeiro têm como sua principal fonte de lucro o mercado imobiliário, para não falar do lucro a partir da distribuição de gás, do controle de cadeias comerciais, que é assim, quer vender bebida? Pode vender bebida, você só pode comprar daquele depósito. Quer vender cigarro? Pode vender cigarro, só pode comprar daquele fornecedor. Controle de cadeias comerciais, distribuição de gás de cozinha, distribuição de energia elétrica também, distribuição de internet, serviços de van, especulação imobiliária e por aí vai. E aí veja, Não dá para enfrentar isso com um paradigma de política econômica neoliberal. É que, vamos lá, não dá para enfrentar isso com um paradigma de política econômica neoliberal. O Elias Jabbour, ele lançou um vídeo muito bom, o episódio recente do Meia Noite em Pequim, em que o Elias Jabbour fala o óbvio, né? O vídeo na última quarta-feira dele. Lá pela metade do vídeo... Ô, Maxwell, me cobra, por favor. Eu vou te dar o trecho certinho. Mas lá pela metade do vídeo, o Elias Jabbour diz abertamente que não é possível enfrentar as facções criminosas tirando seus canais de financiamento com a política de austeridade e com teto de gastos.
A minha questão é saber, ver como, aliás, nem é uma frase minha, isso é do meu amigo Velho dos Livros, que ele trouxe esse exemplo, né? A minha questão é fazer como que as pessoas... não chega ao ponto de ter que roubar um celular. Seja para alimentar o vício, seja para uma outra coisa. E aqui entra a questão do projeto nacional. Primeiro ponto, a gente não vai enfrentar a questão da segurança pública, pessoal, com o neoliberalismo. É incompatível um país ter arcabouço fiscal, o país ter criminalização da política fiscal, o país ter meta de inflação de 3% anualizada, o país ter a maior taxa de juros do mundo. Isso não combina com a necessidade de ampliação de investimentos em inteligência, ampliação de investimento na vigilância de fronteiras. Quando eu falo ampliação de investimentos, nisso aí, estou falando de casa de centenas de bilhões de reais, né? De forma que as fronteiras brasileiras sejam muito menos vulneráveis do que é hoje.
Veja, repare como a desregulamentação neoliberal favorece o crime organizado. A explosão da expansão das facções criminosas no comércio de combustível legal e ilegal está diretamente correlacionada com a privatização da BR distribuidora e com o estabelecimento do PPI, a política de paridade de importação pelo golpista do Michel Temer na época da gestão do Pedro Parente na Petrobras. A partir do momento que você estabeleceu a PPI, privatizou a BR distribuidora, você abriu o mercado de distribuição de combustível, cada vez mais a participação privada, inclusive e surgiram dezenas de importadoras, né? A desregulamentação da distribuição de combustível deu espaço para o crime. Assim como na distribuição de gás de cozinha, por exemplo. Veja, qualquer enfrentamento ao crime organizado passa por centralizar nas mãos do Estado a distribuição, por exemplo, de gás de cozinha e de combustível. E aí teve uma pessoa, um imbecil, que assim, Jones acha que o crime vai respeitar o carro do gás porque é da Petrobras. Não, filhão. A gente não está falando de cada carro de gás, não. A gente está falando da distribuição de combustível na região, na cidade, no bairro, que está sendo controlado por grupos organizados, né, de crime. Então, sem ir ao centro da desestruturação das cadeias de financiamento via lavagem de dinheiro e da estruturação dos mercados que dão lucros milionários, bilionários para o crime organizado, a gente não vai vencer as facções. É impossível vencer as facções com um programa econômico neoliberal. Inclusive porque a lógica do programa econômico neoliberal, ela dá base para o crescimento, porque na terra arrasada das privatizações, da desregulamentação, da pobreza, da miséria, da superexploração da força de trabalho, é que o crime organizado consegue espaço para organizar mercados de forma legal e ilegal, com base na regulamentação armada das disputas de mercado. Repetindo mais uma vez o que eu falei no vídeo de terça-feira, né? Meu amigo da Rave, o Guilherme Pimentel, ele vem trabalhando a chave dos necromercados e falando como isso se dá por disputa de poder político e econômico. Então, o sujeito que controla, por exemplo, o grupo criminoso que controla a distribuição de gás de cozinha, a distribuição de bebida, a distribuição de assinatura de internet, a distribuição de cigarros numa comunidade, ele também controla os votos. É uma relação que se retroalimenta entre poder econômico e poder político institucional. Quebrar isso tem como pressuposto e a raiz do problema. E a raiz do problema da austeridade, do teto de gasto, das privatizações, da desregulamentação. Na crise do metanol, muita gente comentou com razão como um terço das bebidas que circulam hoje no Brasil são bebidas de origem ilegal. Isso tem correlação direta com o governo Temer e as mudanças que ele fez para afrouxar a regulação e a fiscalização estatal no comércio de bebidas. É isso, gente. Ó, tirou a regulamentação estatal, abriu espaço para o mercado privado. Uma das formas de maximizar lucro é a atuação ilegal, por fora de qualquer lógica de regulamentação. Eu, inclusive, debati isso num vídeo muito antigo do canal, o que é corrupção. Eu faço um debate de que, ó, a gente tem que pensar a corrupção enquanto relação de poder, como disputa de poder político e de poder econômico. E corrupção rima com formas de atuação que acabam descambando para uma lógica de regulação armada de conflitos, porque está pautado numa lógica de mercado ilegal. Então, vamos aqui ser muito sinceros, ser muito honestos. Sem ir à cabeça, financiamento, não é possível derrotar esses grupos. É por isso que é totalmente desonesto comparar com a situação da China, comparar com a situação da União Soviética, comparar com a situação do Vietnã, comparar com a situação de Cuba, para você que é marxista, porque na China, na União Soviética, no Vietnã, em Cuba, não é possível uma organização criminosa, aliás, na União Soviética no final, ali dos anos 80, até era possível, mas enfim. Inclusive, isso explica porque a União Soviética não existe mais. Não era possível você controlar bilhões e bilhões, e você controlar amplos mercados, tanto na circulação quanto na produção. E aí, gente, veja, o capitalismo ele tem uma lógica previsível. A partir do momento que esses grupos crescem em escala de financiamento, em poder econômico, eles passam não só a monopolizar a comercialização de produtos e serviços, como a criar suas próprias estruturas produtivas. Então, por que é cada vez mais comum apreender fuzis fantasmas, armas ilegais, tiveram sua produção feitas em fábricas clandestinas? O que é isso, gente? É dinheiro. É tal escala que é possível montar agora uma fábrica de fuzil. E o fuzil sai com a qualidade, viu? Ele não tem um registro, ele não tem a numeração e tal, mas sai um similar, quase com um experimento de engenharia reversa. Experimento de engenharia reversa produzindo fuzis em massas em fábricas clandestinas. Escala de financiamento, a partir do controle e monopolização do fornecimento de serviços e mercadorias, isso vai virar necessariamente...
I love my morning coffee, but sometimes the crash hits harder than the caffeine. That's when I switch to Everyday Dose, coffee with benefits. It's real coffee infused with mushrooms, collagen, and nootropics, giving me smooth, focused energy that actually lasts. The Black Friday sale is on. Get 61% off your first coffee plus starter kit, a free A2 probiotic creamer, and over $100 in free gifts. Enter for a chance to win $100 cash or even get your entire order refunded. Head to everydaydose.com/podcast or use code podcast at checkout.
Dinâmica produtiva também, já a gente vai achar várias fábricas, inclusive já tem, viu, falta só revelar, mas vai descobrir que organizações criminosas a partir de empresas laranjas controlam fábricas de colete, fábrica de munição, fábrica de cartucheira e por aí vai. Se brincar, inclusive, o crime já deve até fornecer para o Estado, né, para a polícia, material armamentista e militar. Então, primeira perna, aqui um debate muito sério, debate sobre financiamento, debate sobre desestruturação de mercados do crime organizado. Isso não é feito com teto de gastos, com austeridade, com a lógica de manutenção da desregulamentação neoliberal. Aí alguém vai dizer assim, mas Jones, isso não resolve o problema do povo no curto prazo e tal e tal. Então, curto prazo não, mas a gente começou o debate com a medida de longo prazo, que é o que fazer para solucionar de fato o problema, né? Aí a gente vai para as medidas de médio e longo prazo. Veja, é preciso atuar na perspectiva de enfrentar a circulação de armas, ter uma política de buscar prender os cabeças das organizações criminosas e impedir sua expansão de território. Isso tem que estar na ordem do dia. Prender os cabeças, né? Deixar as organizações criminosas sem as suas lideranças, impedir a circulação de armas e também impedir a expansão de territórios. Então, gente, é óbvio que em estados como o Ceará, em que as facções criminosas estão se expandindo para territórios, expulsando moradores das suas casas, dos seus bairros, é óbvio que tem que ter repressão. É óbvio que tem que ter força do Estado. Desse Estado mesmo, dessa merda, desse Estado burguês. É óbvio. Óbvio que as pessoas não podem ser tiradas de sua casa à força. É óbvio que não dá para uma facção que está indo para uma cidade tomar a cidade, ela tomar a cidade e nada acontecer. Qual é a questão central? A questão central é que, primeiro, do ponto de vista de armas, né, para além da medida de longo prazo, a perspectiva de solução e impedir a capacidade de armamento a partir da asfixia financeira, tem um processo da circulação de armas aqui agora. Além da produção clandestina, você tem um problema na distribuição de CACs, né, de armas via CACs e via clubes de tiro. E aqui, presta atenção, recebi uma crítica correta, uma pessoa que disse assim, Jones, sua afirmação de que a maioria das armas nas mãos do crime partem do próprio Estado está equivocado. Concordo, beleza. Eu me fiei muito em dados que eram a realidade até 2019 e 2020. Que a maioria das armas em circulação na mão do crime partiam do próprio Estado, da polícia e das Forças Armadas, principalmente do Exército. Esse cenário mudou com a política do Bolsonaro, a partir da política do liberou geral para tirar CAC e da expansão de clubes de tiro, você tem um cenário em que há uma tendência crescente de armas de origem legal, via CACs e clubes de tiro, caírem nas mãos do crime, né? Você tem armeiros que são CACs ou donos de clubes de tiro ou ligados a clubes de tiros armando o crime organizado. Então é preciso rapidamente asfixiar esses canais de circulação de armas, asfixiar também a circulação de armas via Paraguai e outros países da fronteira. E aí, gente, não dá para fazer isso só com 12 mil homens na Polícia Federal, né? Homens e mulheres, e com a política de austeridade, viu? Deixando claro, hoje, do ponto de vista da capacidade orçamentária, o Estado brasileiro não tem uma capacidade plena de fazer uma vigilância das suas fronteiras. É isso, né? Então, enfrentar a capacidade de aquisição de armas, legais ou ilegais, seja importando, seja produção doméstica, seja circulação de origem legal via CACs e clubes de tiro, na ordem do dia. E os deputados bolsonaristas não vão comprar isso. Ó, presta atenção. Eu desafio alguém a me mostrar um deputado bolsonarista que tenha feito o debate sobre como armas na mão do crime organizado estão saindo de CACs e de clubes de tiro. Eu desafio alguém a me mostrar o Nicolas Ferreira, o Kim Kataguiri, o Marcos Feliciano, o Paul Bilinski, a Clarice Tessio, a Carol Detone, ou qualquer um desses lixosos que fez esse debate. A gente tem dados consolidados que estão mostrando a importância desses clubes de tiro e CACs em fornecimento de armas do crime organizado, e a extrema-direita toda calada. Calada por quê, gente? Vamos lá, por que tá calada? E, evidentemente, na necessária repressão, a expansão do crime organizado, a gente precisa que essa repressão seja, de fato, a repressão ao crime. E aí entra num debate, tem gente que diz de esquerda, mas tá querendo fazer demagogia com pensamento conservador. Gente, a polícia no Brasil precisa ser controlada. A polícia no Brasil é violenta. A polícia no Brasil é racista. Polícia no Brasil, se ela não for controlada, ela não vai só enfrentar crime organizado. Ela vai sair matando trabalhador, ela vai sair dando tiro, ela vai sair matando e fazendo um frojado, dizendo que foi troca de tiro, que foi crime organizado, que foi não sei o quê. Ela vai ser um fator de dificultar o combate ao crime, dada a corrupção policial. Mais uma vez, eu vou pedir para Maxwell colocar na tela várias e várias notícias de policiais envolvidos com um crime de diversas formas, com tráfico de arma, com revenda de arma, de droga, recebendo propina, arrego do tráfico e por aí vai. Vai colocando na tela aí, Maxão, vai colocando aí na tela. Veja, eu tenho convicção que o termo controle de território é problemático em vários aspectos para o Rio de Janeiro, em particular, porque a gente precisa se questionar se o tráfico de drogas, a milícia ou a facção criminosa realmente controla o território. Porque se você paga suborno para policiais, para o Estado, se você paga arrego, se você tem uma rede de suborno que passa para o policial, para o coronel, para o vereador, para o deputado, para o juiz, para o desembargador e por aí vai, para garantir o controle daquele território, você não manda no território, você arrenda o território, né? Você arrenda, sabe? Tipo assim, a casa que eu moro, ela é alugada, né? Então, neste momento, enquanto alguém que está morando na casa, eu faço quase tudo que eu quero. Mas eu não posso, por exemplo, pintar a parede e quando for entregar a casa, entregar do jeito que eu quiser. Eu tenho que pintar de volta, né? Então, assim, sim, eu tenho um comando sobre a minha casa, que eu moro nela. Mas, de última instância, quem manda não sou eu, né? Quem manda é a proprietária. Todo mês, a gente manda o aluguel para ela. Então, em última instância, eu mando mesmo. A propriedade da casa é dela. Um crime não é assim não, gente. Veja, não existe poder paralelo. Essa é uma das maiores mentiras que se inventou no debate brasileiro sobre segurança pública. Não existe poder paralelo. O que existe é uma conexão orgânica entre crime e Estado, em que, na maioria das vezes, o crime só existe dado suas relações de cumplicidade do Estado. E a instituição polícia militar, a instituição polícia civil, são instituições endemicamente corruptas. Jones, todo policial é corrupto, não falei isso, não seja imbecil. Estou falando que a instituição polícia militar, a instituição Polícia Civil, as instituições de segurança, o Ministério Público e por aí vai, instituições que são endemicamente corruptas não só do ponto de vista das conexões com as diversas formas de crime, mas da violência contra a classe trabalhadora. Então, quem é brancozinho, de classe média, pode fazer demagogia achando que vai ganhar a volta, vai ganhar a simpatia de quem está desesperado e agoniado com a violência, dizendo, a esquerda tem que parar de defender bandido, tem que botar a polícia para matar bandido mesmo e tal. Mas o problema da polícia, gente, é que a polícia ela pode olhar para mim na rua, me matar e aí botar um 38 velho e dizer que trocou tiro. Né? Ou a gente precisa lembrar casos que a polícia matou gente e disse que era bandido, e disse que era troca de tiro, e disse que resistiu. A gente viu, eu não vou lembrar o ano, mas foi muito cantado pelo rap, né? O cara tava com guarda-chuva. A polícia disse que confundiu com um fuzil e matou o cara. Deu um tiro no cara. Tá ligado? Então vamos lá. A gente precisa de controle da atividade policial. E aí é uma segunda coisa que tá fora do debate político brasileiro, né, e que a extrema-direita não faz esse debate e que a maioria da esquerda também não compra esse debate, que é faliu o modelo de controle da atividade policial pelo Ministério Público. O Ministério Público é, grosso modo, cúmplice da barbárie da polícia. O Ministério Público, inclusive, é complacente nos casos de corrupção policial. Inclusive, vale dizer, a PEC da segurança do governo Lula, ao meu ver, é inútil. Ela só tem uma coisa boa, que é assumir a responsabilidade da União no âmbito da segurança. Mas ela tem como premissa, inclusive, criar uma polícia federal militar ostensiva. Né? Eu não faço debate crítico contra a PEC, porque eu acho que não tem eco na sociedade brasileira. Não vai adiantar. Tá de um lado o bolsonarista defendendo tiro, porrada e bomba, matar todo mundo. É Bukele, é o Salvador. E do outro lado o governo se agarrou a essa PEC da segurança pública. Mas não vai resolver fundamentalmente nada, porque ela não tem um elemento central, que é a transformação radical das forças de polícia para combater a corrupção, e não só a corrupção policial, mas a própria corrupção entendida aqui enquanto formas de estruturar mercados legais e ilegais e relações de poder e controles sobre territórios em que crime e Estado se interconectam. Então, partindo do pressuposto, inclusive, que aí é não menos debatido ainda, que é fazer um enfrentamento real ao crime organizado tem como pressuposto mudar radicalmente o sistema político brasileiro. Né? Hoje, está liberado, é permissível pela lógica do sistema político brasileiro financiamento de campanha e cada vez mais a influência de organizações criminosas no processo eleitoral e na montagem de governos. A gente viu, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, casos, né, de organizações ligadas ao crime organizado que têm conexões diretas com a Prefeitura de São Paulo e têm contatos com a Prefeitura de São Paulo, que é o terceiro maior orçamento do país, viu, gente? Não é a Prefeitura de Pirapora do Sul de 10 mil habitantes, não. É a Prefeitura de São Paulo, que é o terceiro maior orçamento do país. Só perde para o orçamento do governo estadual, São Paulo, e do governo federal. Então, enfrentar a violência policial, garantir que o próprio Estado não seja um agente de promoção e expansão desses grupos, enfrentar a expansão desses grupos com a dura repressão, não pode ter mais conquista de território, mas uma repressão que, para ser de fato uma repressão ao crime e não uma mera violência contra o cidadão, precisa ter controle externo à polícia. Quando foi candidato ao governo do Estado em 2022, aqui em Pernambuco, o debate que a gente fez é: câmera corporal só funciona se não ficar nas mãos da SDS, que é a Secretaria de Defesa Social. Tem que ter um comitê de controle da atividade policial e de avaliação dessas câmeras e da gravação. É, quanto mais controle social sobre a polícia, melhor. E o Ministério Público, grosso modo, salvo pequenas exceções, o Ministério Público, ele não cumpre o seu papel do controle externo à polícia. E um debate que se enfraqueceu, infelizmente, o modelo da polícia militar. É uma tragédia. E aí, novamente, né? Ó, Delfim, tentar fazer um debate sério sobre segurança. Gente, uma polícia de ciclo único com novas formas de controle externo seria fundamental. Acabar com a polícia militar, estabelecer uma única polícia de ciclo único, que faz o trabalho investigativo, que faz o trabalho ostensivo, mudar a forma de controle externo da atividade policial, etc. Mas isso custa muita grana, né? Custa dinheiro, sabe? Isso mexe, inclusive, com relações de poder, de mando em territórios, em estados e tal. Esse debate não está colocado. E aí, por fim, gente, no processo de enfrentamento à violência, é preciso que se pare o recrutamento, né, de força de trabalho. E aí a gente volta, né? Recrutamento e força de trabalho tem medidas de médio e longo prazo para as organizações criminosas, né? E aí a gente debateu um pouco no vídeo de terça-feira sobre o enfrentamento à miséria, à pobreza, às desigualdades, à precariedade da vida, mas tem um elemento aqui imediato que é, gente, vocês conseguem perceber que o fato dos presídios brasileiros serem um inferno, serem uma bagunça, serem verdadeiros depósitos, é fundamental para o fortalecimento das organizações criminosas? Conseguem perceber que a partir do momento que o presídio ele funciona no inferno na terra, né? Inclusive, conheço muito a realidade dos presídios aqui de Pernambuco, veja, a lógica é de tal sorte que se você não tiver a família garantindo apoio, recursos financeiros e tal, ela nem garantindo sua comida, né? E aí, o negócio é de tal ordem que é assim, caiu no presídio. Se você não tiver família para estar levando alimento, para estar pagando, porque você dormir numa cama, porque tem isso, tem aluguel de cama, tem aluguel de espaço, tem taxa de banho e por aí vai. É isso, você caiu no presídio. Você não tem ninguém para você, não tem advogado, não tem uma família fazendo as tripas coração para manter você lá dentro em mínimas condições, ou você entra numa facção ou você morre de fome. Ou você é estuprado, ou você é morto, ou você apanha todo dia. É isso. Então, cada vez que se prende, no modelo de hoje, está dando nova força do trabalho para a facção. Jones, você está defendendo não prender? Não. Estou dizendo uma realidade. Estou dizendo que hoje, cada vez que se prende uma pessoa, no modelo atual dos presídios brasileiros, você está dando, grosso modo, força de trabalho para as facções criminosas, né? Então você que tem um instintozinho sádico, gosta de ver tortura, gosta de ver dedo quebrado, gosta de ver galera sendo espancada, acha massa que a galera seja estuprada no presídio, tranquilo, é isso. Você gosta dessas coisas, fique sabendo que hoje o Estado brasileiro, ele produz o grosso da força do trabalho que vai integrar as facções. E a política do mata todo mundo estimula ainda mais, porque parte do pressuposto... Isso é uma realidade, que nos presídios, na hora de torturar, na hora de matar, os próprios agentes do Estado pensam 2-3 vezes na hora de matar um faccionado que é protegido pela facção. Então, quanto mais violência o Estado produz, mais o sujeito sente a necessidade de se juntar a uma facção para não morrer, tá ligado? Vê que coisa inteligente. O Estado dá os principais argumentos que é, ó, ou tu se facciona ou tu morre. E aí, por fim, gente, para não dizer que não falei das flores, vamos pegar a opinião aqui de alguns especialistas em segurança pública, né? O UOL fez uma matéria muito boa com ex-policiais, fundamentalmente, estudiosos de segurança pública. São 5 opiniões. As 2 primeiras opiniões defendem a operação, o massacre no Rio de Janeiro. E aí, gente, eu falei no vídeo anterior que foi um massacre, alguém falou assim, Johnny, mas não foi... Gente, foi um massacre pelo número de mortos, viu? E massacre é um termo objetivo, viu? É isso, foi um massacre pelo número de mortos. E aí, se você acha que as mortes são justificadas, não muda que é um massacre. Eu sei que a palavra massacre tem uma carga moral e tal, mas é isso. Aqui é um juízo objetivo. Se você acha bonito ou feio... Eu lembro, inclusive, só mal comparando, só pra vocês terem uma ideia. Eu não tenho problema de chamar o massacre de Cati ou de Kant de massacre, né? Que é aquele episódio lá na Polônia... E para alguns não foi responsabilidade da União Soviética, para alguns foi, até onde eu li, foi realmente responsabilidade da União Soviética. E é isso, eu chamo aquilo de massacre porque é massacre pelo número de mortos. É, embora todo mundo saiba, nossa simpatia, nossa defesa, pelo legado histórico da experiência soviética, sem dizer amém para tudo. Mas é isso, massacre é massacre, né, gente? Sim. Mas vamos, os 2 primeiros têm uma opinião... mais apoiadora da operação, mas fazem críticas também, mas vamos pegar os 3 últimos. Maxwell vai colocar na tela. Ô Maxwell, a matéria que eu estou lendo está no grupo Arquivo de Jones com o título Matéria Muito Boa do UOL com Especialistas de Segurança Pública sobre a Operação no Rio de Janeiro. E aí, vamos ver o que a galera disse. Operações só ajudam o CV a expandir, diz ex-policial. Rio insiste em operações ostensivas há 3 décadas sem resultados permanentes com o maior poderio do crime. É o que avalia o ex-policial federal e civil Roberto Shoa, doutorando da Universidade de Coimbra, para quem o crime organizado cresce e fortalece na ausência, omissão e permissão do poder público. A cada operação há um aumento no poderio e na resistência às forças de segurança. Então, é evidente que não tem trazido resultados disso. Para o Showa, CV cresceu, expandiu para fora do país, diversificou o controle territorial e modalidades de lucro. Ele cita venda de gás, controle de transporte alternativo, ligações ilegais de luz e internet e até negociação para campanhas políticas. Se for para trabalhar com ostensividade, e ela pode ser necessária, que seja para ocupar o território e libertar a população que vive sob o controle da organização criminosa. O que não pode são essas ações pontuais, em que o Estado entra duas vezes por ano, causa confronto e sai. Isso não enfraquece de forma alguma a organização criminosa. Ei, gente, é verdade ou é mentira isso que ele está falando? Inclusive, se vocês viram, né? As imagens que circularam essa semana da Penha e do Alemão, é isso, o CV tá lá do mesmo jeito, viu? Gente armada, não sei o quê. Ó, nada mudou. Hã? Nada, absolutamente nada mudou. Mas continuando. O PP fracassou porque ela entrou só com ocupação da polícia. Avalia. Aqui eu acho meio problemático essa opinião sobre a UPP. Acho que a UPP era um problema desde o início, mas tudo bem. O especialista defende que só a permanência das forças de segurança junto com políticas públicas pode dar perspectiva de futuro para os jovens que hoje são recrutados pelas facções. Ele vê o único ponto positivo, o alto número de fuzis apreendidos. O Showa ressalta que é fundamental desarmar o crime e combater seu poderio bélico. Mas para isso é preciso evitar que as armas cheguem, que elas costumam chegar de fora do país ou sendo desviadas das forças de segurança. A infiltração dessas organizações no Estado corrói a crença nas instituições, inibe a atuação de bons profissionais, fragiliza os instrumentos de fiscalização e repressão, e facilita a participação das organizações em várias esferas legais e ilegais. Enquanto a gente não enfrentar essa corrupção de agentes públicos, nós não vamos mudar o cenário. Ele cita ataque a drones como exemplo da capacidade das organizações se adaptarem para enfrentar rivais e o Estado. Combate esse tipo de enfrentamento, diz ele, depende de trabalho liderado pelo governo federal em articulação com outros países. Apesar da quantidade de armas apreendidas, outras ações foram mais eficientes sem qualquer disparo. É o caso da operação que prendeu o próprio Rony Lessa, relembra o Showa. Ele estava numa residência de um amigo onde foram apreendidos mais de 100 fuzis. Em outro caso, lembra, a polícia apreendeu no aeroporto do Galeão mais de 60 fuzis que estavam sendo trazidos dos Estados Unidos. Outra opinião do outro especialista diz assim: fracasso do Estado, diz investigador. O governo do Rio não pode falar em sucesso sobre a operação que matou 4 policiais e mais de 100 pessoas, diz policial civil. Isso para além de todas as outras consequências para a vida da população, da comunidade e do Rio de Janeiro, diz Lívio Rocha, investigador na Polícia Civil Paulista há 25 anos e doutorando em políticas públicas pela Federal do ABC, Universidade Federal. Enquanto isso, a força-tarefa em São Paulo causou prejuízo para o crime organizado na Casa do Bilhão sem nenhum disparo, acrescenta. A comparação é com a Operação Carbono Oculto, deflagrada dia 28 de agosto pela Receita Federal em parceria com diversos órgãos federais e estaduais para desarticular a infiltração do PCC em negócios regulares da economia formal. Diante de exemplos assim, é preciso dar um passo atrás e lembrar que as políticas de segurança pública não podem ser focadas apenas em ações de confronto, desprezo pela lei e falta de comando. Presta atenção aqui. Essa matança toda, em poucas horas, demonstra descontrole da tropa, ressalta o coronel e ex-secretário. Em entrevista ao UOL News, José Vicente da Silva Filho, ex-secretário nacional de segurança pública, defendeu que a crença de que, armando os policiais com tropas de guerra e fazendo operação atrás de operação, vamos cuidar da segurança do Rio, é uma grande mentira. Para ele, a operação demonstrou desprezo pelas normas e falta de comando das tropas no terreno. O especialista acrescenta que a letalidade brutal da ação demonstrou a ineficiência operacional na polícia. E sobre os corpos recuperados pelos próprios moradores no dia seguinte à operação, ele ressaltou: aí está um enorme problema embaraçoso para o governo do Rio de Janeiro, um dos dramáticos. Qualquer perícia e análise mais fria e cuidadosa vai constatar equívocos, erros incríveis nessa operação, que na verdade não foi erro, né? Inclusive, ô gente, vou botar um segredinho de polichinelo para vocês, viu? E o governo Cláudio Castro quer não é combater o crime. O que o governo Cláudio Castro quer é ter um modelo de São Paulo, né? É ter basicamente as milícias, que não é que as milícias sejam um grupo só, tem concorrência entre elas, mas ele quer que as milícias controlem basicamente a economia do crime do Rio de Janeiro para baixar o número de homicídios, como se baixou em São Paulo, porque não existe concorrência ao PCC. Então, o que Cláudio Castro quer é basicamente acabar acabar não, enfraquecer as facções para dar espaço para a expansão das milícias, estabelecer uma paz capitalista da cadeia criminosa, tal como São Paulo. O número de homicídios em São Paulo baixou tanto, foi por causa de política de segurança de governo Geraldo Alckmin, de governo Tucano, não, foi porque não existe concorrência em São Paulo. Né? O número de homicídios explodiu no Ceará, explodiu no Rio Grande do Norte, explodiu na Bahia, além da violência policial, dentre outras coisas, é porque existem disputas por diversas facções, inclusive disputas entre facções locais e facções nacionais, e até, em alguns momentos, disputas entre o CV e o PCC, para ver quem comanda a economia do crime nesses estados. É por isso que o número de homicídios explodiu. E já tende a se estabilizar quando uma coalizão ou um grupo conseguir estabelecer seu controle. Aí vai parar a guerra, o número de mortes vai se estabilizar. Aí algum governantezinho do momento vai dizer que se estabilizou por causa dele, porque ele lançou um grande plano de segurança, tá ligado? Assim, vamos lá? Então, tem o que fazer na segurança pública. Tem sim como combater o tráfico de armas, fábricas clandestinas, como impedir a expansão do território, como combater a corrupção policial, como mudar a dinâmica dos presídios, enfrentar o financiamento das organizações criminosas, enfrentar o domínio de mercados diversos, legais e ilegais, que essas organizações criminosas vêm aprontando, né? Tem o que fazer. Tem várias providências de curto, médio e longo prazo. A questão é, não vai ser resolvido agora isso no Brasil, porque providências reais para o problema da segurança pública no país tem como premissa a superação do paradigma neoliberal de economia, que não está colocado, e um enfrentamento muito sério à dinâmica de reprodução do sistema político, carcomido pela corrupção, carcomido pelo crime, carcomido por uma relação orgânica entre legal e ilegal que dá sustentação a vários partidos, a várias prefeituras, a vários governos do Estado, a várias assembleias legislativas. Assim, gente, com todo respeito, a gente séria que existe, se gritar pega ladrão na Lerje, assim, fica pouco, viu? E aí não é discurso populista direito, não, é a realidade. O crime está entranhado na política. E agora, o curioso é que, normalmente, quem não está envolvido com crime, no caso da Leste, por exemplo, é gente ligada ao PSOL, né? Normalmente. Porque da direita para a extrema-direita em diante, meu amigo... Então, assim, é isso, gente. Tem o que fazer, tem um debate sério. O negócio do tem que matar bandido é só retórica reacionária, que, inclusive, neste momento, está sendo usada também para legitimar uma nova ofensiva dos Estados Unidos contra o Brasil. Vamos fazer um debate sério sobre segurança pública? A premissa desse debate é que a gente não pode aceitar o modelo econômico neoliberal e suas consequências tal como estão colocados. Se a gente não enfrenta isso, é realmente, fica muito difícil e sai impossível dar uma solução para o problema da segurança pública no Brasil. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.